Olá a todos, tudo bem? Olha só, podcast da The Bridge. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui com a gente. Mas antes, porém, não esquece de seguir a gente, de ouvir lá no Spotify e já assinar o nosso podcast. É o The Bridge Podcast. A gente está no Spotify, estamos também na Apple Store, estamos em todos os lugares. Não esqueçam de assinar. E também siga a gente no nosso canal no YouTube. A gente vai começar a fazer vários eventos agora, tá? Online, e também vai ter alguns presenciais. Então fique de olho, siga a gente também lá no Meetup, meetup.com. Você vai achar lá nosso grupo da The Bridge, tanto Latam, que é nossos eventos em espanhol, quanto aqui, grupo The Bridge Brasil, que a gente faz em português, e em breve, muito em breve, a gente vai começar também a fazer os eventos em inglês, e logo na sequência a gente vai ter os presenciais. Brasil, todos os estados, na América Latina inteira, todos os países Latam que falam espanhol e também nos Estados Unidos. Então, sem mais delongas, como dizem. Tá aqui o Fernando. Fernando, vem para o palco aqui com a gente. Olá, Fernando, tudo bem?
Olá, John, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, tudo ótimo aqui, cara. E o Fernando, um grandíssimo amigo meu. Cara, a gente já passou por poucas e boas já juntos aí
Exato.
na pegada. Fernando, fala um pouquinho de você para a gente. Eu não vou nem me atrever a fazer essa introdução, né? Fala um pouquinho aí da gente.
Bom, John, de mais nada, agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com você. Atualmente sou sócio de uma gestora de investimento, head da parte de pesquisa quantitativa. Meu background é voltado para matemática pura, também ali física teórica, num aspecto de física teórica. Eu gosto muito da matemática do sistema dinâmico, mais voltado para aplicações e uma intersecção com inteligência artificial, né, pesada. Desse background meu, tá voltado para matemática pura. Toda aí o meu minha experiência profissional, enfim, todo o meu track record é para aplicações, né? Ou seja, com pegar formas, modelos, matemáticas tangíveis e transformar isso em algo concreto. Eu brinco que na verdade, eu vim aí, né, me propondo ajudar realmente empresas, organizações inteligentes a terem mais previsibilidade em seu processo decisório, responderem certezas em tempo hábil, combinando matemática com tecnologia de ponta, né? E nos últimos 5 anos venho aí realmente dedicado totalmente para mercado financeiro. Estamos em uma gestora já com uma tese quantitativa, ou seja, baseada em investimentos via algoritmo, já no Polyface Invest. Tem uma gestora bem peculiar, onde basicamente a ideia principal da estratégia é se beneficiar de grandes crises, ou seja, quando tem um Covid, quando tem aí um crash, né, na economia, o patrimônio dos nossos cotistas não apenas ficam protegidos, mas também como se valorizam, né? Se valorizam. Não é ficar basicamente apostando que uma empresa ou outra vai quebrar, não. A gente utiliza uma estrutura de derivativos, onde a tese é que o sistema macroeconômico global, ele tem suas fragilidades, tem suas inconsistências, e uma hora essas inconsistências vêm. Geralmente quem paga, né, vamos falar assim, aí o custo são parte de instituições, tem alguma alocação exposta tipo de risco, e principalmente pessoas, varejo. Então a gente tem essa tese e bom, estamos aí para falar um pouquinho sobre o que é finanças quantitativas, inteligência artificial, que se dá um pouco também, pelo menos qual que é a minha percepção sobre o que motiva a fazer matemática. Uma percepção sobre matemática, sobre o que é fazer ciência, tentar desmistificar algumas coisas, tentar trazer um pouco mais para a realidade também. Alguns conceitos são um pouco abstratos.
Legal, legal. Então a gente pode começar já falando sobre dados do mercado financeiro, né? Porque o mercado financeiro, pelo menos eu acredito, pelo que eu te conheço da startup, tu e tudo mais que você tinha, a quantidade de dados no mercado financeiro é algo maluco, né?
Sim, isso é verdade. Agora, a curiosidade é o seguinte, né? Acho que vale começar introduzindo dados, finanças quantitativas, estão bem interligadas. Quando a gente fala, por exemplo, do mercado americano, que é um mercado mais maduro em termos de, aí de mercado de capitais, enfim, investimentos, é, apenas 30% ali das, dos fundos ali das gestoras são data-driven, na sua totalidade, como a gente diz, como quant, ou seja, o que é uma gestora quant, ou seja, uma finanças quantitativas? A ideia é onde se utiliza poder computacional e matemáticas para inferir padrões, vamos assim falar, para tentar inferir irregularidades, oportunidades de negociação no mercado financeiro. Mas em essência, você usar computação com matemáticas, estatísticas e ter ideias de investimentos baseado em tecnologia e método científico, ou seja, é utilizar a ciência, utilizar método científico para poder ter insights de investimentos. E claro, método científico, né, estabelece hipóteses, estabelece um experimento para validar aquela hipótese, e isso está em dados, né, isso está em dados. Mas a grande curiosidade é apenas 30% do mercado americano tem essa estrutura de ser totalmente quantitativo. Ou seja, não quer dizer que outras organizações, o resto do mercado não usa data science, mas realmente com foco em consumir dados como algo core do negócio, apenas 30%. Quando a gente chega para o Brasil, apenas 2% da indústria brasileira de fundos é caracterizado como quantitativa, ou seja, é algo extremamente pequeno. E o que é interessante, então, né? Primeira curiosidade, é que a maior parte das gestoras, aí dos produtos financeiros, em especial a indústria de fundos, né, de hedge funds, ela se caracteriza algo que a gente chama de discricionário, ou seja, onde há ali analistas realmente analisando dados de forma manual, tem um juízo humano, e a partir desse juízo humano, dessa percepção humana, se toma decisões. Então a gente vê que, por mais que haja um volume extremamente absurdo de dados, esses volumes estão concentrados na menor fatia da indústria. E o que era curioso agora, principalmente pós aí, o Covid-19? Pós-Covid-19, fica nítido a presença da incerteza, de black swans, né, cisnes negros, eventos imprevisíveis, vamos assim falar, né? E é claro, não se pode ter uma bola de cristal. Tem um Marcos Pitnegro, inclusive, que é o gestor do fundos da Universa, que é um fundo especializado em fazer operações de proteção contra essas fragilidades sistêmicas, né? Então ele fala o seguinte, né, não tem como fazer uma bola de cristal, tentar prever o que se faz, mas como uma cultura, como um paradigma assim, de modelagem, um paradigma mesmo de estruturação de modelos, tecnologia, você deve imputar a incerteza nas concepções iniciais, né? Então a gente vê que após Covid-19, realmente, ideias, agora nós estamos vendo alta de juros, né? Guerra na Ucrânia, alta de juros globais, né? Então, assim, a ideia da incerteza mesmo, a ideia da ausência de irregularidades é geral. Então a gente percebe, por mais que um fundo ele não se diga como quantitativo, ele faz uso massivo em dados. Hoje não há como, na verdade, em todas as indústrias, em especial no mercado financeiro. Então, assim, realmente há uma grande transição de andamento, a gente pode falar sem dúvida, por mais que algum produto, algum fundo se diga como discricionário, ou seja, que não tenha tecnologia de dados, esse fundo não vai conseguir competir a longo prazo. Então, hoje já é realmente uma migração total para o mercado financeiro, onde aquela tecnologia, aqueles cientistas estão concentrados em uma pequena fatia, estão se expandindo. Isso é por uma necessidade, né? E para concluir com o que é isso interessante, tem uma revista chamada Sigmentech, onde elas fazem entrevistas anuais, um reporte anual, sobre o avanço das finanças quantitativas. Então, agora em 2022, foi entrevistado 100 gestores, 100, né, dos maiores gestores aí em patrimônios administrados, Ásia, Europa e América do Norte, onde basicamente se comentaram, 95% pretende realmente investir em dados, em finanças quantitativas nos próximos 2 anos, para aumentar a capacidade de gestão de risco, porque é uma necessidade, né? Porque também há necessidade, além de ter um melhor controle de risco, há uma necessidade de se performar, né, de acordo ali com a tese, independente de como que o mercado esteja, né? Então, essa eu acho uma curiosidade, assim, né? Que, na verdade, há muitos dados no mercado financeiro, mas o uso massivo é concentrado na mão de poucos, e que agora está se espalhando.
Esse número me deixou assim. 2%, cara, é ridículo.
O Brasil é 2%.
Próximo do zero, e é ridículo.
Não, e é uma questão de cultura. Então, né, você percebe-se que quando a gente pega o filme do Big Short, a grande aposta, né? O personagem, que é o Michael Burry, que é o baterista, que vai apostar, né, fazer os CDOs lá contra as hipotecas americanas, tem uma parte, ele vai entrevistar um analista, né, ele tá lá, inclusive, acho, tocando bateria e tal, ele fala pro analista, olha, vê todos os contratos assim, assim, assado, e os caras veem tudo na mão. Então a gente vê.
Eu lembro dessa cena.
Questão de cultura. Mas assim, hoje é um mundo, na verdade. É claro, né? A gente pode fazer uma escala do que é uma gestora data-driven totalmente. Você pode ter, que nós estamos falando o seguinte, você pode ter, claro, uma interpretação humana, você pode ter, no final, um juiz humano, o cara pode se dizer discricionário, mas por trás ele tem toda uma estrutura, né, ali de dados mesmo, cientista de dados, quantos fomentando. Mas o julgamento final, a decisão final, vem de um juízo humano. Por exemplo, é o Ray Dalio, né? Ele fala que ele não é um quant, mas ele é um gestor super, né, aí consagrado, e para surpresa de todos, ele falou que ele usa a inteligência artificial desde sempre. Nunca ninguém imaginava que ele ia falar isso, porque ele se diz um cara discricionário. Mas ele usa a inteligência artificial para simular cenários ali, tal. Tem algumas publicações meio midiáticas dele, mas no final ele, né, tem um juízo. Agora, quando a gente fala de quant mesmo, que realmente é ciência, é o sangue frio, não há necessariamente um juízo humano na ponta final da execução. Claro, há pesquisadores, há uma concepção humana de buscar um padrão ali no mercado, oportunidades, criar algoritmos para isso, claro, tem uma parte humana, mas a execução é via algoritmo, né? A execução das ordens ali é tudo sistematizado. Então tem o mais famoso, que é a Renascença, o famoso Gene Simmons, né? Então, para a gente ter ideia, o produto principal dele, há cerca de 30 anos, entrega 60% ao ano de performance, inclusive é fechada só para os sócios, né? É o produto financeiro que mais performa na história, né? Mais performa na história. Depois há grandes, né, outros quants, você tem o Dishaw, tem Two Sigma, enfim, tem Panágora, são grandes produtos, a própria Citadel também, do Ken Grinf, que é um personagem também meio polêmico. Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, na Business Insider, lá, os 10 fundos que mais performam no mundo, você vai pegar ali uma faixa dos 10, de 6 a 8, são totalmente quant, se dizem totalmente quant. Porque hoje, realmente, a incerteza está cada vez mais presente na economia como um todo. Então, muitas vezes, só a teoria econômica, por si só, ela não é capaz de explicar ainda fenômenos. Né? Então, há necessidade de explorar, usar dados, usar modelos, chama de econofísica também, trazer ideias de ciências naturais para interpretar esses padrões. Então, são coisas bem, bem interessantes.
Muito legal. Olha só, uma coisa que eu sei, porque eu convivi contigo, e eu aprendi isso contigo lá em 2018, comecei em 2018, que é o famoso cisne negro, antifragilidade. Sim. Enfim, tudo isso que tem que te agradecer, porque eu aprendi tudo isso contigo. Melhor professor não tem. Mas tem algumas
Espero
pessoas
estar
que estão... Tá, com certeza tá. E tem algumas pessoas que estão ouvindo aqui agora, ou que estão assistindo a gente, e eles não fazem ideia do que isso seja, né? E naquela época, em 2018, quando eu comecei a estudar sobre isso e ver sobre isso, eu falei, cara, isso é muito maluco. Quando é que vai acontecer uma coisa assim? E daí, de repente, cara, vem COVID e agora, esse ano mesmo, layoff de um monte de big techs, né? E tudo mais. Então, eu falei, exato. Cara, olha o cisne negro aí, cara. Um monte de coisa aí que... Primeiro a gente não estava esperando, e daí desencadeou um monte de outras coisas. Tem como você falar rapidinho o que é a teoria do cisne negro? grande fragilidade, claro. Para quem não, claro. Não sabe do que a gente está falando.
Então, assim, cisne negro é um termo utilizado pelo um dos maiores especialistas em risco e derivativo hoje, riscos, né, financeiros, né, do mundo, que é o Nassim Taleb, onde ele quer dizer eventos imprevisíveis, né? Então, eventos não é aqueles eventos que se considera num cenário, ah, e se? São eventos que você desconhece e desconhece. Então, são eventos onde realmente vem de um desconhecimento, ou seja, você desconhece e desconhece, esse é o ponto. São eventos que eles são extremamente impactantes e depois, se eles ocorrem, né, eles tendem a ser explicados por algum viés. Ou seja, são eventos imprevisíveis, depois, se eles ocorrem, eles fazem uma grande mudança e tendem a ser explicados com uma boa narrativa. E para fazer jus, na verdade, esse termo que o Taleb utiliza, ele foi proposto pelo Hume, que é um dos filósofos aí do conhecimento, onde ele basicamente, dentro da forma como se faz ciência, obtém conhecimento científico, em oposição aos racionalistas, ele propunha métodos experimentais, e ele propunha um argumento bem interessante. Então, se falava que todos os cisnes eram brancos, né? Isso aí há 500 anos atrás e tal. Então, até as primeiras expedições chegarem, agora não vou lembrar exatamente qual área ele chegou, mas até uma expedição consta ver o primeiro cisne negro, falava-se que só existiam cisnes brancos. Então, tinha toda uma teoria biológica, toda uma teoria só nisso. Precisou um cisne negro para derrubar toda uma estrutura de conhecimento. E assim é quando a gente traz o paralelo para o mundo corporativo, principalmente para a gestão de riscos. Porque, geralmente, a gente utiliza o histórico, né, e algumas inferências, inclusive baseado nesse racional de histórico, o futuro vai ser como o passado, enfim, e fecha isso num pacote, onde a realidade é muito mais complexa do que isso. Inclusive, claro, o Taleb ele faz isso uma menção a formulações estatísticas, matemáticas e tal, mas sem entrar nesse mérito, a ideia é, bom, de todo um planejamento, vamos estressar esse cenário, então precisa saber o evento que vai acontecer necessariamente. Mas se fizer um exercício, ali um exercício mental de estressar cenários, tentar ver se algo, por exemplo, enfim, exemplo, temos um planejamento, a empresa tem um planejamento de crescer, sei lá, X% em 5 anos. Tá? Então, bom, o que tudo pode dar errado? Né? O que são estressar números? Né? Estressar números, pegar métricas, fazer Monte Carlo, fazer stress test, ou seja, começar a realmente ver, poxa, se os números, os indicadores que a gente está olhando agora, tá? Se eles forem para uma direção oposta, tá? Como a gente fica pronto para reagir? Né? Então, para negócio, é muito esse olhar de ter uma decisão proativa, ou seja, é responder incerteza em tempo hábil, né? A começar a assumir irregularidades. Aí onde começa a ideia do antifrágil. Aí sim é uma concepção original mesmo do Taleb. E é claro, né, a grande ideia aqui é como se faz riscos, precificações de carteiras, né, com críticas a técnicas de diversificação de ativos e tal, mas a ideia central do antifrágil é o seguinte, o Taleb ele menciona que é um problema de semântica, onde a gente tem a palavra frágil e, por oposto, nós intuímos a palavra robusta. Então ele fala o seguinte, se a gente pegar uma taça de vidro, que é algo extremamente frágil. Coloca essa taça de vidro em uma caixa sem proteção nenhuma, em uma caixa. Né? Agora coloca dentro de um caminhão também sem proteção nenhuma, joga a caixa lá. Se ela ficar sujeita ali às oscilações, aos estresses que ocorrer pelo deslocamento do caminhão, ela tende a quebrar, que é frágil. Ou seja, quando se coloca pressão, se coloca incerteza, se coloca estresse, se coloca ruído, quando se coloca informações... informações incompletas, um objeto frágil ele tende a se quebrar. Porém, se a gente colocar uma pedra, né? A pedra, nesse exercício mental que o Taleb propõe, ela tende a chegar intacta. Mas veja, enquanto que a taça de vidro ela foi destruída, a pedra ficou intacta. Então, o que o Taleb menciona? Que o antifrágil deveria ser o seguinte, deveria ser algum objeto onde onde na exposição ao estresse, na exposição à incerteza, na exposição ao caos, enfim, esse objeto deveria ficar mais forte. Então, a pedra é o meio do caminho, que é o robusto. Então, o Taleb dá um exemplo muito legal, que é a hidra, né, que é da mitologia. Quando você corta a cabeça da hidra, vai surgindo mais cabeças. Né? Ou seja, quanto mais ali ela vai subindo o estresse, vai vindo mais cabeças. E a ideia do antifrágil, de uma maneira geral, é focado como uma filosofia, vamos assim falar, tanto uma filosofia aplicada a negócio quanto uma filosofia, vamos falar assim, de interpretação de convicção de vida, é a pessoa ela considerar eventos extremos, considerar eventos, cenários estressados mesmo, nos seus planejamentos, tá? E com isso, ter ali, não necessariamente planos, vamos falar assim, onde você vai estancar, mas já pensar em como você pode ter uma resposta onde você se beneficie. Assim, em todos os aspectos da vida, né? E tratando de finanças quantitativas mesmo, é algo muito interessante, porque como que é feito, vamos falar assim, a ciência, conhecimento científico, né? Como que isso é feito, basicamente? Então, você tem, de acordo com a epistemologia, né, que é a teoria do conhecimento, estudos atuais, basicamente a ciência ela vai progredir em forma de paradigmas. Ou seja, há pesquisadores independentes, cada um está trabalhando num certo problema. Então, por exemplo, podemos falar aí da física, um exemplo. Tá? Então, você tem vários físicos, cada um trabalhando num problema, de repente você tem que chegar num consenso. Olha, o que a gente entende em comum? Formatou um paradigma. Porém, chega uma hora que esse senso comum, esse paradigma, ele não consegue permitir o progresso daquele campo de estudo, que é um pensamento, vamos falar assim, dominante, né? Ou ele vai ser fortemente quebrado. Ele vai ser fortemente quebrado e aí começa de novo um novo ciclo de produção de conhecimento. Então, por exemplo, a gente fala da mecânica quântica, né? Ou melhor, mecânica quântica, não vou nem entrar nisso aqui, é tanta pseudociência da mecânica quântica, mas vamos falar assim, a relatividade de Einstein. Havia uma convicção de Newton. E quando Einstein introduz a relatividade, a nossa percepção, o paradigma é remodelado. Ah, mas se invalida Newton? Não, peraí, a mecânica de Newton funciona muito bem, tanto é que tem um teto aqui em cima nosso, né, na nossa cabeça. Se não fosse Newton, seria muito difícil o teto ficar, né, ficar aqui preso. Mas a nossa percepção do conhecimento, ela é rompida e começa a se avançar. E por que eu estou comentando isso? Na área de riscos quantitativos, ou seja, utilizar a matemática, utilizar métodos numéricos para interpretar riscos, eventos extremos, eles, por uma questão de paradigma, de conceito, né, eles foram subestimados por muito tempo. Eu ouso até dizer de uma forma extremamente particular e pessoal, que realmente eventos extremos começaram a ser levados em consideração após o Covid, não foi nem em 2008, né, mas após o Covid realmente todo mundo começou a repensar a ideia de risco. E a ideia do Taleb, quando vai trazer a questão de fragilidade, é porque a crítica, a grande crítica dele é que o paradigma, vamos falar assim, a ideia como se faz modelos matemáticos, tecnologias de gestão de riscos, não considerava um alto nível de incerteza, né? Então, a grande sacada do Taleb, ele introduziu, através de um livro chamado Consequências Estatísticas da Cauda Gorda, né, em inglês, né, Statistics of Tails. Tem também o Silent Risk, que é o ensaio desse livro, que é muito legal, é um livro técnico da antifragilidade, mas a grande sacada dele, que ele introduz o seguinte, olha, várias soluções de diversificação, de riscos, enfim, que tem o teu valor para pesquisa, tem um valor. Por exemplo, Markowitz, a primeira teoria de diversificação de risco, ele que, Markowitz, foi o cara que falou, é assim que a gente pode começar a brincar com o negócio. É assim que a gente consegue dar um formalismo, jogar ciência no negócio. É claro que Markowitz, a ideia de como ele faz diversificação entre a teoria e aplicações, tem uma série de limitações. Então, aí vem onde o Taleb ele comenta, né, que se a gente começasse a utilizar uma matemática, incluindo a incerteza, através de um certo formalismo, se a gente começar a pensar em eventos extremos, né, as estratégias financeiras, elas não apenas deixariam deixariam de ter prejuízos em momentos de grandes crises, mas também como poderiam se beneficiar, né? Então, é Sim. claro, aí há vários níveis de sofisticação, de aplicação, né? Mas um exemplo, o Taleb ganhou 4.000% agora com o Covid-19, ganhou 4.000%, ou seja, quando o dinheiro foi entregue, ele colheu. Mas assim, há várias críticas também ao próprio Taleb, mas no meio do caminho, ele não performou. Tá? Então, assim, tem várias... aqui eu quero colocar aqui a visão geral, mas há críticas para todos os pontos. Mas o que ele fala realmente é uma realidade. A ideia de se sentir frágil, ou seja, de se beneficiar de eventos extremos, de entender a incerteza, o mundo pós-Covid, né, a gente pode falar assim, acho que é difícil alguém não se questionar. Se tiver um outro evento nessa magnitude, o que a gente faz? Né?
Então, como eu me protejo, né? Isso, como eu me protejo? Como eu protejo todo o mercado? Como eu consigo fortalecer a minha marca, o meu mercado? Como é que... Isso é muito legal. Olha só, pessoal, só para lembrar vocês, depois vai estar aqui na descrição, eu vou colocar para vocês alguns links, tá? Link para Cisne Negro, link para Antifragilidade, a Long Tail, para quem não sabe o que é Long Tail, também uma breve explicação, não vou ficar perguntando para o Fernando o tempo todo, porque a gente vai estender por horas e horas aqui, que é aquelas conversas que a gente tinha, né, Fernando? E também sim, vou colocar sim. aqui sobre o método Monte Carlo, que ele citou aqui agora Monte Carlo, tá? Para quem não sabe, o método Monte Carlo, de números randômicos e tal, é bem legal também. Ah, então eu vou deixar alguns links aqui para quem quiser se aperfeiçoar mais e aprofundar mais nessa conversa matemática, algorítmica e tudo isso aí que a gente gosta tanto. Mas mudando um pouquinho de assunto, mas aqui, né, saindo um pouquinho da área financeira e tal, Fernando, cara, ChatGPT, inteligência artificial e todo esse blá 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 que tá na modinha aí, qual a percepção matemática em cima disso, né, cara? O que você vê aí na... Porque, cara, é o que eu falei, eu te conheço de dia 4 de janeiro de 2018, eu te conheci. 4 de janeiro de 2018 eu te conheci.
Um dia também para mim muito importante.
Eu sei o dia, eu sei exatamente o que aconteceu naquele dia, foi um dia marcante para todos nós, né? E, cara, e eu te conheci lá e aprendi muito contigo e tudo mais e tal. Uhum. Então a gente já conversava de inteligência artificial, a gente já conversava de quântico, a gente já conversava um monte de coisa na época, mas tem algumas pessoas que estão começando a se interessar agora e estão começando a ver isso agora, né? Para eles a novidade, né? Tipo, uau, revolucionário, apareceu ontem e mágica, tá aqui, né? Então, o que você me diz a respeito da percepção matemática em cima disso que está acontecendo hoje, que está tão na moda assim, está tão sendo utilizado claro. Finalmente, né?
Claro. Então, assim, o comentário a seguir, não que o outro não seja, mas esse vai ser profundamente de uma visão bem particular. Claro, posso colocar referências, né, em toda a literatura, posso compartilhar, mas queria colocar isso em uma visão bem particular do Fernando, que eu vou, né, comentar. Então, acho que, assim, primeiro, o ChatGPT, OpenAI, ela democratizou ao grande público, ou seja, permitiu, facilitou o acesso ao grande público à inteligência artificial, que realmente a tecnologia ou estava concentrada em parte na academia ou no corporativo, né, em termos de alguma busca por percepção de valor. Então, acredito que é muito, assim, muito proveitoso, e realmente com toda essa hype já de GPT, as pessoas começaram, o grande público em geral, começou a ter acesso. Começou a ter acesso à tecnologia. Mas acho um questionamento que é muito interessante se fazer, não agora específico sobre o ChatGPT, mas sobre as estruturas que estão por trás desse tipo de solução, que é a AI. Né? Então, a gente começa assim, a ver de uma maneira bem breve que, na verdade, o questionamento é, pelo menos bem particular, o que é a matemática por trás. A estatística, que quando eu falo matemática, eu falo em termos de generalização da ciência matemática, né? E, em especial, a parte das aplicações. Então, olha que interessante. Quando a gente fala de AI, às vezes, ainda, de maneira até legítima, não maneira pejorativa, quem ainda não teve acesso, de maneira um pouco mais técnica, a esse tipo de conteúdo, vem no subconsciente, né, vem aquelas imagens de Skynet, do robô que vai atacar tudo, enfim, né? Mas quando a gente começa a olhar, são modelos matemáticos, modelos são fórmulas, aquelas fórmulas mesmo, fórmulas, né? São fórmulas matemáticas. Então, tudo que tem por trás de inteligência artificial são realmente fórmulas. Inteligências artificiais são modelos matemáticos, são fórmulas, vamos assim falar. E o que é interessante, né? Quando a gente começa a entender que fórmulas, esses objetos abstratos, quando eles conseguem ser tangíveis via um código computacional, ou seja, temos uma fórmula matemática que é basicamente a processo de aprendizagem, né? Que é encontrar uma otimização ali, um melhor ponto numa função matemática que vai sair uma previsão. Ou seja, para ser uma previsão tem toda uma fórmula completa. Se tangibiliza isso via código. Bum, fez um código, ou seja, tangibilizou esse objeto abstrato em um código computacional, ou seja, aquela formulazinha em um código computacional, e esse código, uma vez tangibilizado, uma vez executado, ou seja, uma vez que esse objeto abstrato se tangibilizou, uma vez ele executado, a gente percebe, vamos falar entre aspas, que ele tem vida própria, entre aspas, bem entre aspas. Ou seja, é algo interativo, extremamente interativo. Quando, só reforçando, esse vida própria é bem entre aspas, só no sentido de mostrar como que é bonito, como que essas estruturas abstratas, uma vez tangibilizadas, elas têm realmente uma conexão direta com a nossa realidade cotidiana. Então, o que é interessante? Quando a gente pensa na maioria dessas fórmulas utilizadas em inteligência artificial, que é técnicas conhecidas como álgebra linear, técnicas de cálculo, equações diferenciais, elas, na verdade, estão aí a base basicamente aí 200, 300 anos. Então a gente pega a ideia de cálculo, né? Quem é de engenharia já lidou, já deve ter chorado muito com isso, né? Mas são ideias estão aí há 200, 300 anos, que agora está chegando ao grande público de uma maneira extremamente palpável, né? Extremamente palpável. Então quando a gente começa a ver, por exemplo, quando a gente tem uns grandes volumes de dados, né? Poxa, tem um grande volume de dados, tem lá bilhões de dados, isso precisa ser processado em um tempo hábil, ou seja, quando você dá um comando no ChatGPT, ele tem que te devolver um tempo hábil, para pensar ali as técnicas de aprendizagem de reforço e tal. Bom, para isso existem vários teoremas de álgebra linear que também já existem há anos, né? Mas estão empacotados agora na forma dessa tecnologia. Estou falando nessas palavras para ter uma ideia, uma visão geral, né? E é interessante, porque a gente começa, então, a se questionar realmente o que vem a ser a matemática. E, de novo, eu estou fazendo essa colocação assim, para a gente refletir que tudo que é o nosso dia a dia tem uma matemática por trás. A gente pode se falar agora, ver aqui o Spotify, YouTube, poxa, compressão de dados, isso aí é Shannon e Kolmogorov, teoria algoritmo da informação, como se faz compressão. E assim, a grande reflexão e provocação, a gente começa a analisar que realmente aquilo que a gente aprende na escola não é matemática, é um decoreba. Então imaginem um professor chegar, professor de música, chegar e falar, olha, aqui está uma partitura, decora. O que nós vamos ver ali é um monte de símbolos, uma notação. Mas é uma tragédia a gente aprender essa notação sem nunca ter escutado um Beethoven, ou suspeito, ou escutar um Bach. Então é um pecado. Essa analogia, inclusive, a primeira vez que eu vi, agora esqueci o nome do autor, eu vi um artigo, não era um paper científico, mas um artigo, já vi mais de um autor fazendo essa menção, e eu acho que assim, uma analogia perfeita. Então, a matemática ela é uma percepção, assim, desenvolve a gente com uma percepção. Da mesma maneira que uma pessoa, se ela começa a tocar um instrumento, seja até por um hobby, ela vai escutar uma música e vai ter uma percepção diferente. A matemática tem um sentido estético. Ela é um sentido onde muitas das coisas são motivadas na matemática, a gente diz que um sentido estético, ou seja, a pessoa não está buscando uma aplicação imediata. Ela é como fazer uma poesia. Poxa, por que que a pessoa vai fazer uma poesia? Você vai falar, ah, se você escrever uma poesia não tem uma aplicação. Como? Pera aí. É uma motivação estética, de uma percepção de algo que compreende ou não diretamente, não, mas é uma conexão da pessoa com a realidade que a cerca, né? E aí vem, onde eu acho bem interessante, também de maneira particular, porque a matemática é dividida em dois ramos, né? Basicamente, tem a matemática pura, que eu falo que é a minha paixão, né? Ela, minha esposa e minha filha, né? Então, quando eu me casei, a Dani nunca colocou essa opção, ou a matemática ou ela. Ela sempre falou, vai ser nós dois juntas, né? Então, é a minha paixão. Mas sempre trabalhei com matemática aplicada, né? Então, sempre transitando esses dois mundos, entre pegar ideias abstratas e disso também tentar inferir tecnologias. Agora, qual que foi a conclusão extremamente particular em estar transitando nesses mundos? É, tanto, eu vou colocar algumas conclusões. A primeira é muito mais do objeto em si, o que está ocorrendo. É, e a outra, até como isso reverbera para negócios, né? Então, assim, é interessante, quando estava comentando, a matemática pura, ela por si só, o objeto de estudo dela é a própria matemática, ela não está interessada em conexões diretas com o mundo real. Então, por exemplo, existem infinitos maiores que os outros infinitos? Então, Cantor já provou, né? Números primos, né? Qual que é um padrão que chama números primos? Tem hipótese de rima aí, né? Então, você está preocupado com essas estruturas, encontrar essas verdades universais e imutáveis. Então, você está num ponto. Agora, quando você pega essas ideias abstratas e utiliza-as para resolver um problema fora da matemática, um problema concreto, chama de matemática aplicada. Então, o que é interessante? Várias tecnologias vêm de evoluções da matemática pura, ou seja, a própria, o exemplo clássico, a própria criptografia, né, a própria criptografia, ela vem da teoria dos números, ou seja, 2.000 anos atrás, bolinha, algo que não via aplicação nenhuma. Hoje, a criptografia depende totalmente da ideia de cálculo modular, de teoria dos números, né. O próprio computador em si, Turing, né, o pessoal fala Turing, o pai da computação, Turing, ele era um lógico, ele era um matemático, né, e ele, em realidade, ele foi o primeiro matemática formalizar o que seria um algoritmo. E a ideia dele estava interessada através de um problema sugerido por Hilbert, também outro grande matemático, fenômeno. Então, a ideia do Turing, de maneira inicial, a motivação inicial dele, eram problemas de lógica, vamos assim falar, né? Depois a gente tem até aquele filme, né, O Jogo da Imitação, onde ele começa realmente a ter aplicações disso. Depois Von Neumann foi um polimatemático, ele realmente constrói o computador que a gente conhece hoje, ali a semente, o computador que a gente conhece hoje. Então a gente vê, né, a computação vem de frutos também de ideias extremamente abstratas. E ao contrário, então você tem problemas aplicados, eles também dão origem a ideias puras, mas assim, mais abstratas, né? Então problemas aplicados em muitos problemas, em modelar a natureza, problemas, por exemplo, a ideia de turbulência. Quando a gente começa a ver as equações que explicam esse tipo de fenômeno natural, começa a se abrir também perguntas mais abstratas, perguntas mais lógicas, né? Então, hoje tem uma área também, que é uma intersecção entre física e matemática, que nome altamente sugestivo, que é a FISMAT, a física matemática, onde a ideia é pegar problemas inspirados na física e resolvê-los como se fosse a dedução de um teorema matemático. Eu acho isso muito bonito. Isso é outra coisa também, como que a matemática explica a natureza. Ou quando não pegar teorias concretas, já estão aí provadas e tal, e refazer com um tom mais lógico, né? Dar realmente, tirar inconsistências. Bom, e a ideia final, explicando que a matemática pura aplicada, vendo hoje, a gente vê que tudo tem matemática por trás, assim, que na escola não nos ensinam a ter essa percepção, na verdade, e no meu entendimento, andando entre esses dois mundos, em matemática pura aplicada, é que o legal é que é o seguinte, você tem um grupo de teóricos, né, de matemáticos, eles acreditam que a matemática existe por si só, no mundo das ideias, chamam que é o mundo, são os platônicos, né, onde Platão concebe que existe um mundo da ideia onde todas as ideias estão lá, a gente só acessa, a gente só vai descobrindo a matemática por si só. No entanto, E ele tem um argumento que é muito forte, porque, na verdade, as verdades são universais e imutáveis. E, por exemplo, um teorema provado aqui vai funcionar tanto na Terra quanto em Marte, em Júpiter, é uma verdade imutável. Né? E se o mundo pegar fogo, né? Bum, acabou, os princípios matemáticos vão ser reconstruídos novamente depois. Né? Isso é até interessante do descarte, do discurso do método dele, é bem legal quando ele começa uma ideia, até misturado a visão dele religiosa, uma motivação a desenvolver seu racionalista, é bem seu caráter mais racional, que é bem interessante, ele totalmente uma ideia platônica, quando a gente começa a ver o discurso do método. Né? Agora, há um argumento que eles não platônicos, eles acreditam que a matemática é um homem que cria, um homem inventou. E um dos argumentos muito legais dos não platônicos é que à medida que o ser humano foi evoluindo, desde o tempo das cavernas, né, nosso cérebro ficou adaptado para apenas 3 dimensões. Então, tudo que tem mais que 3 dimensões, aqui entendam como eixos, não necessariamente como outros mundos, outros universos, mas tudo que tem, que há mais do que 3 eixos, 3 coordenadas, o cérebro humano ele não consegue abstrair. Então, precisa de uma ferramenta para entender tudo tem lei além de 3 dimensões. E essa ferramenta é a matemática. Desculpa. Então, a conclusão, de maneira muito particular que eu chego, é que, na verdade, a matemática é uma ferramenta não apenas da gente perceber o mundo ao nosso redor, de entender como as coisas funcionam, mas de se aproximar da natureza da realidade, entender a realidade por si só. Eu entendo isso, assim, a grande motivação da estudar matemática, assim, fazer tanto juízo, se é pura, aplicada, mas que é uma oportunidade do ser humano ele descobrir realmente, ter uma percepção da realidade, de estruturas fundamentais que permeiam a realidade a gente observa. E aí onde a gente começa a ver valor de negócio. Se nós estamos falando entender estruturas fundamentais sobre um fenômeno observado, estou falando de problema de negócio. Problema de negócio é aquilo. Você tem, por exemplo, um problema de detecção de fraude, ou de achar o preço ótimo de um produto, ou melhor financeiro, entender ineficiências e tal. A ideia é que quando a pessoa tem essa capacidade de ter essa percepção, ela vai procurar por estruturas, de maneira não fundamentais, que constituem aquele problema. Né? Então você tem uma visão mais objetiva do que ocorre. Essa visão objetiva não quer dizer que não vai se considerar um imprevisto, aleatoriedade. Pelo contrário, você entende até as limitações. A arrogância nesse momento fica de lado, você entende até as limitações. Então, para negócio, é muito valor construir algoritmos sob medida, foi onde nós nos conhecemos. Né? Então, hoje, há vários tipos de problemas em todas as áreas. Da medicina a, enfim, a varejo. Todo mundo fala de dados, mas e aí, como se interpreta dados? É a matemática, essa ferramenta. Mas a gente fala que tem 1 milhão de dados, você não sabe como interpretar de uma maneira objetiva e coerente. Né? E para isso também, não necessariamente precisa ser um super gênio, mas o ponto é, o que não nos ensina a escola é parar e exercitar a nossa imaginação. Então, eu gosto de uma frase do Arthur Ávila, que ele é um medalhista Fields, equivalente ao Nobel, esse brasileiro, fala que a matemática é um exercício imaginativo. Então, a ideia mesmo de se desenvolver essa percepção matemática é ir refinando a nossa imaginação, nossa capacidade de imaginar e intuir também. Aqui a intuição é tentar chegar a uma percepção direta de um fato, né? Intuir. Então, Poincaré ele fala, né, que também foi um grande matemático e físico, que ele descobria pela intuição, mas provava pela lógica. Até porque, se você não tiver lógica, qualquer esquizofrênico tá vendo e está intuindo alguma coisa. Né? Você tem que ter uma lógica. E essa lógica é uma linguagem, que é a notação matemática. Então, eu acredito que isso é bem interessante, assim, de todo esse hype que o ChatGPT fez, chegou a monte do mundo, é realmente esse questionamento. O que está por trás, né, da inteligência artificial, o que está por trás disso? O que é matemática? Poxa, essa ideia de usar a matemática como uma ferramenta de perceber uma realidade que foge da nossa percepção cotidiana é muito forte para negócio. Então é isso que a gente busca trazer, inclusive, nos projetos mais consultivos, né, tive a oportunidade de fazer jogos sob medidas, próprio para o mercado financeiro também. Veja, não é assumir verdades finais, não é, assim, não é assumir, poxa, eu tenho uma hipótese, fazer a realidade se enquadrar nessa hipótese, é o processo reverso. É ter ali um problema e tentar ver estruturas que caracterizam esse problema, entender as limitações também dessa caracterização, e com isso, uma vez entendido como que essas estruturas do problema, essas variáveis se comportam, é possível realmente descrever o fenômeno, descrever o problema e controlá-lo, né, até certa medida. Existe uma, e é interessante, existe um questionamento clássico: ah, mas o ser humano é imprevisível, na verdade o ser humano é o bicho mais previsível que existe. Tem um...
Concordo com você.
John, acho que só um minutinho aqui, desculpa, a tela ficou preta.
Ok.
Voltou agora. Então, assim,
voltou.
O ser humano é um dos mais previsíveis que se existem. Tem um documentário na Netflix chamado A Era dos Dados. E tem um episódio lá que se chama Tudo Está Nos Números, onde explica a lei de Newcomb Benford. Inclusive, um dos primeiros projetos, né, do John, que a gente se conheceu, estava usando, aplicando esse algoritmo. E é só uma curiosidade, é como, basicamente, é como se vê que padrão onde os primeiros dígitos dos algarismos se repetem, são muito utilizados para pegar fraudes, fraudes contábeis, por exemplo. Então, quando algo não tem uma certa aderência a essa distribuição, é um possível candidato a uma fraude em potencial. É claro, ainda não é só usar o algoritmo, né? Tem que ir mais passo, colocar mais técnicas de análise exploratória, até pesquisa em campo. Mas vejo assim, muita gente, às vezes, no começo, inclusive, está entrando na ciência de dados, nos primeiros projetos, sempre tem ali alguma contraparte onde fala, não, mas o ser humano é imprevisível, aleatoriedade. Na verdade, esse que é o legal da matemática. Isso entra na estrutura do problema. Não é que você exclui isso, isso entra-se na estrutura do problema. Se há um fato aqui de aleatoriedade, se há um fato de informação incompleta, inclusive a teoria da informação, uma área da matemática, onde suas aplicações é estudar decisões ótimas em postos de informação incompleta, então você consegue inferir esse tipo de estruturas. E aí vai, claro, uma grande assim, realidade. A capacidade de percepção, de afinar, é um treinamento, parece um treinamento atlético. Então não adianta falar assim, poxa, eu vou saber isso tudo de um dia para o outro. Cara, talvez nenhuma existência inteira, vai. Mas aquela parte mais elementar no sentido fundamental ali de machine learning, de ciência de dados, que é teoria de probabilidades, cálculo, né, ideia de álgebra linear, se a pessoa ela começar a estudar isso não como um decoreba, mas tentar, à medida que estuda e visualizando o que está ocorrendo ali, ter uma percepção mais visual da matemática e se conectar com os problemas do mundo real, vai ficando algo muito mais divertido, vai virando um grande videogame. Mas uma pessoa até comentou comigo que ele sentia brincando na Matrix, ao invés de vendo o código-fonte da Matrix e tá mexendo. Bom, se isso for... claro, a natureza da realidade é um problema extremamente filosófico, não é o caso, a gente abre esse debate. Mas se isso for uma visão de incentivo à pessoa a estudar ciência, de verdade, sem cair em coisas fantasiosas, ter um critério ali, ter um formalismo, é ótimo, porque aí torna realmente a matemática como ela deveria ser, isso é algo prazeroso, satisfatório, não quase um crime, ver quando a gente decora, vai decorando regra, sem saber, sem ter capacidade de abstração, de visualização, né? Então, acho que esse é o grande legal, acho que o ChatGPT ajuda aí a se questionar.
Legal, cara. Muito bom. Achei um barato na hora que você falou que tem que ser criativo na matemática. Todo mundo pensa que matemática é o contrário do criativo, né? É o tudo já, regrinha pronta, decorando e seguindo a vida. E a matemática de verdade é realmente o contrário disso. E se você pega alguma coisa dessa conversa toda nossa aí, quem está ouvindo aí, e que realmente não chegou a pensar sobre estudar matemática de verdade, entender matemática de verdade, Espero que tenha animado agora a fazer algumas pesquisas, dar uma olhada em algo aí além, tá? Porque é muito importante. Eu falo isso, eu tenho uma filha pequena, e eu sempre falo para ela isso. Eu falo, matemática está em tudo. Tá? Você tem que saber matemática, você tem que entender matemática, você tem que se aprofundar um pouco em matemática, porque matemática está em tudo. Qualquer ramo de ciências, qualquer ramo de estudo que você for, matemática está ali junto. Então, é muito interessante.
É, vejo uma coisa até na programação. Né, até
o
algoritmo, né? Por exemplo, você tem ali um algoritmo resolver o mesmo, você tem uma série de algoritmos resolver o mesmo problema, né? Um algoritmo de busca, por exemplo. Você tem que buscar uma informação, você pode usar 3, 4 algoritmos de busca que vão resolver o mesmo problema. A pergunta, qual que você escolhe? Qual que é o mais eficiente? Código. Como o código também está demorando muito, beleza, você pode até uma fronteira, você pode ir enxugando o código, vai ter conhecimento ali puramente da tecnologia em si. E não é demérito, ao contrário, é mérito. Mas para ultrapassar essa fronteira, tem que saber um pouquinho dos fundamentos da ciência da computação, que é mais matemática, teoria do grande ordem, de Big O, como você monta um código mais eficiente, partindo de certos princípios, né? Então a gente vê que realmente não só para finanças quantitativas, que esse é o barato, finanças quantitativas, assim, diferente de ciência de dados, hoje muitas vezes a ciência de dados, a discussão final vira um PowerPoint, onde os resultados são questionados no PowerPoint, finanças quantitativas é o resultado ali que deu no final do mês, a conta, né? E finanças quantitativas, pelo menos quando fiz essa transição full aí de projetos de data science, de algoritmos tailor-made para quant, o legal é que realmente que a pessoa tem que ter uma bagagem mínima mesmo de matemática, mínima no sentido assim, tem que saber equações diferenciais, tem que saber, se não souber, tem que realmente querer aprender, mas de uma forma que é legal, pelo menos assim, uma forma que é uma jornada interessante, né? Então, é isso que eu acho muito legal quando a gente começa a falar de finanças quantitativas para ciência de dados. Hoje, na área de data science, existe uma discussão se a matemática é importante ou não para fazer inteligência artificial. Bom, eu acredito que é uma discussão sincera, mas talvez a ser questionada, né? A seriedade do que leva esse tipo de discussão. Você pega finanças quantitativas, por exemplo, Black & Scholes, né? Esse é um modelo fragilista, como a gente diz, são equações diferenciais estocásticas. Óbvio, o cara não precisa saber, deduzir tudo. Se ele não tiver um mínimo do que está ali, ele vai realmente precificar um ativo de forma errada. Então, acho que esse uso da tecnologia como matemática mais, de uma forma mais palpável, mais estruturada, finanças quantitativas acho é um barato. E é interessante também, vale aí já ficar um aviso, né, já para a gente ir encerrando a nossa conversa, tomar muito cuidado, assim, com muita publicidade, utilizando esse termo de finanças quantitativas, prometendo altos lucros, muito dinheiro fácil. Primeiro ponto, independente se é ou não é finanças quantitativas, a gente já sabe, o benchmark é DI, né? Então tudo que está além aí do seu benchmark, seja inflação, renda variável, juros, tudo que está muito além dos melhores do mundo, inclusive, retorno acima dos caras, dos grandes fundos que têm dinheiro a rodo, que tem uma equipe de gênios a rodo, então tudo lucro acima disso já tem que se desconfiar. Agora, a gente fala de finanças quantitativas, o que que... Tem que se reparar muito, tomar muito cuidado no conteúdo que se assiste. Inclusive, aqui na Polyface, o Luiz Fernando Roxo, ele é um dos maiores especialistas em opções aí do Brasil, né? E realmente o que fez querer ser sócio dele é que ele realmente tem uma experiência não só teórica, tem 20 anos de mercado, realmente ele viveu aquilo que ele fala. É só a pessoa também, quando for pesquisar tipo de conteúdo, fazer um crivo entre quem está ensinando, se participou de uma mesa de operações, ela tem institucional, uma pessoa pode até ter um bom conhecimento teórico, pode ter uma super formação, doutor, não sei disso, pós-doutorado, não sei aonde, mas é uma diferença muito grande entre a experiência vivida numa mesa de operações, realmente, pesquisando a tecnologia de verdade, para apenas os conceitos não aplicados, por mais elucidante, por mais tranquilo. Não estamos falando, de novo, que não tem o seu valor, é claro que tem. Só vai aprender com... Mas entre o conceito e a aplicação, há um mundo muito grande, por exemplo. Muitos, vejo aí vídeos, finanças quantitativas, os poucos que ainda têm um caráter, vamos falar assim, de legítimo, têm um conhecimento sólido, matemático, um bom background, você vai ver 80% que se é falado, não se é praticado no mercado. Não é possível ser aplicado daquela forma. E as pessoas não sabem nem disso. Por quê? Primeiro, tem uma questão de liquidez, custo de transações, não se considerou. A maneira como os testes foram feitos, não se considerou, enfim, remoçagem de cenários, tempo de execução da estratégia, o ciclo de vida do modelo. Então, às vezes, eu vejo vídeo de gente apresentando teste da estratégia fazendo 20 anos, mas, enfim. Será que o modelo, a estratégia que fez, ele aguenta mais um ano? Como você sabe quando a estratégia para de funcionar? Uhum. Então, tem vários questionamentos numa mesa institucional, onde você tem uma obrigação ali de prestar contas. Realmente, você tem um caráter, como a gente pode falar, você tem um caráter não só profissional, mas realmente começa a ver como o negócio funciona. Então, eu só deixo essa última mensagem, né? Incentiva todo mundo a precisar de matemática, precisar de finanças quantitativas. Sempre primeiro alerta, né? Tomem aí cuidado, lucros extraordinários, finanças quantitativas não é uma mágica, é uma maneira de você interpretar o mercado. Não é quer dizer que é melhor ou pior que as outras, não quer dizer isso. É claro, hoje, quem não estiver usando computação em massa, não só no mercado financeiro, mas em como qualquer indústria, com certeza vai perder uma vantagem competitiva. Finanças quantitativas têm esse caráter de usar computação, ciência, mas é uma forma de se fazer, uma forma de se interpretar o mercado. E a segunda é quando procurar conteúdo na internet sobre quant, finanças quantitativas também. Quando for absorver, sempre leve em consideração. Provavelmente, muito provável, a pessoa que está comentando, com a maior boa da intenção, fazendo ali um ótimo papel social, inclusive, se ela não tem uma experiência de mesa concreta, possivelmente aqueles conceitos que for aplicar vão ser o contrário do que está ali se mostrando, ou seja, se tem um tiro de prata de uma estratégia, provavelmente a estratégia, quando a volatilidade mudar de comportamento, ela vai se quebrar. Então tem vários detalhes, né? Isso não quer dizer que seja um obstáculo, não, que isso seja um degrau para a pessoa ir avançando nos próprios estudos.
Claro. Fernando, e me fala, cara, projetos pessoais aí agora. Eu sei que você está com alguns projetos bem legais em andamento também. O que vem pela frente?
Ah, beleza. Então, assim, hoje, né, estou aqui na Sócios da Polyface, uma gestora onde o nosso produto principal é um produto que se caracteriza justamente por ser aí uma proteção contra a crise, e há um ano, realmente, a Polyface virou 100% quant, no dia 10, dia 16/6/2022, realmente, é tudo inteligência artificial que executa a ordem, que vê os riscos, tem, claro, uma mesa que acompanha, né, mas ela está toda automatizada ponta a ponta, e temos aí várias evoluções futuras na própria Polyface, vai ser bem interessante. E de maneira pessoal, pretendo agora também, agora no mês 6, estar mais dedicado um pouco na comunidade matemática, voltar um pouco para a matemática pura e fazer projetos, né, colaborar com projetos de divulgação científica, né, realmente projetos de... a gente possa, em especial, levar esse olhar das ciências matemáticas, tentar realmente promover aí uma motivação de se estudar matemática, não como um decoreba, mas como a pessoa fomentar uma capacidade de percepção do mundo que a rodeia, uma capacidade de crítica também. Então, primeiro, um projeto de divulgação de ciências matemáticas e, junto com isso, também um projeto de impacto positivo, de impacto social, onde a ideia colaborar ali com um grupo aí de especialistas voltados em ações socioambientais de governança, né? Tem uma linha mais de CSG, onde estão utilizando tecnologia em massa também e fomentando captação de investimentos a projetos sociais, né? Para realmente promover um desenvolvimento mais consciente e sustentável da sociedade, né? Então, assim, a ideia é pegar ali parte do tempo, né, de promover essa divulgação científica e ver também tecnologias onde possa fazer um impacto positivo, né? Então, até para quem queira, depois dar uma olhada, vai ter um congresso agora da Associação de Proteção à Vida, chama-se Soprovida, congresso onde basicamente reúne diferentes estudantes de medicina e médicos também já formados, onde eles mostram como que a tecnologia pode ser utilizada para democratizar o acesso à saúde. Então, algo bem bacana. E a ideia é essa, né? Então, esse evoluir cada vez mais na jornada mesmo de aprendizagem matemática, que é muito satisfatória. Assim, é muito legal, através dela, devolver um valor para a sociedade.
Legal. Maravilha. Fernando, obrigado, brigadaço mesmo por estar aqui com a gente, tá? Espero te trazer mais vezes e a gente mais a fundo. Para você que está assistindo e ouvindo, se tiver algum desses assuntos que foi citado aqui que você queira que a gente vá mais a fundo aí numa próxima versão, talvez até num evento, mesmo online, alguma coisa com participação real-time, né? Alguma coisa ao vivo, deixa a gente saber, tá? Manda mensagem para a gente. E tudo isso que a gente conversou, a gente vai procurar colocar os links nas descrições também para que você possa aí avançar nos seus estudos matemáticos e ser um profissional de TI cada vez melhor, com conhecimentos abrangentes e se destacando cada vez mais no mercado. Lembramos que na Turing nós temos vagas no Brasil e também no exterior, tá? Dá uma olhada lá em thebridge.social. Aí a gente está com muitas vagas legais para o pessoal aí. Se você fala domínio espanhol, a gente tem várias vagas aqui na América Latina também, pagando muito bem, umas vagas bem legais para você se candidatar. E, Fernando, meu amigo, obrigado. Obrigado mesmo, valeu. Quer deixar alguma última consideração?
Eu que agradeço, João, obrigado pelo espaço, parabéns a The Bridge por todo o podcast, pelo conteúdo, e fico à disposição poder colaborar com o incentivo à pesquisa ciência, pessoal, ciências matemáticas, podem contar comigo.
Maravilha, então. Muito obrigado, meu amigo. Até uma próxima, pessoal. Fica de olho, não esquece de assinar a gente no Spotify e dá uma olhada também no nosso canal do YouTube e no nosso Meetup. Nos vemos numa próxima.